Olá, muito boa tarde, espectadores, Portal dos Dragões, amigas e amigos. Estamos aqui para mais um episódio e comentário de José Fernando Rio. Olá, José Fernando, muito boa tarde. Estamos aqui depois de uma noite complicada ontem, eliminação do Porto da Taça de Portugal, derrota frente ao Braga por 2-3. O Futebol do Porto fez algumas alterações no seu 11 base, empreendeu alguma rotatividade, desde logo titularidade de Diogo Costa como guarda-redes, Malang Sarr como titular no lado esquerdo da defesa e também Marco Grui numa dupla de médios defensivos com Matheus Uribe. O Futebol Clube do Porto fez então alguma rotatividade e, à semelhança a jogos como frente ao Boa Vista e também à Bessade, quando empreendeu algumas alterações, o resultado não foi o expectável. Achas que quando o Futebol Clube Porto faz essas alterações de fundo, a equipe ressente-se, ou seja, as primeiras linhas, as segundas linhas não são tão competentes quanto as primeiras linhas?
Boa tarde, David, e boa tarde a todos que estão connosco. Um grande abraço para todos. David, é uma boa questão, é uma boa questão. Culpar a rotatividade parece-me um bocado fácil. Aqui o que temos que analisar, mas, embora eu acho que esta análise tem que ser feita mais no final da época do que agora. Nada bem, ponto número um. O que tu disseste são factos. Quando o treinador mexeu mais na equipa, ou por opção, ou por falta de alternativas, a qualidade de jogo ressentiu-se e os resultados também. Isso aí, não há qualquer dúvida, é um facto. Agora, o que é que isso implica? Isso implica uma análise mais profunda àquilo que é o plantel do Futebol Clube do Porto. E eu acho que esta é uma análise que podemos fazer agora de alguma maneira, mas que tem mais significado e mais valor e faz mais sentido se for feita no final da temporada. Qual é o problema da rotatividade? A rotatividade é algo que todos os clubes, mas principalmente os grandes clubes, fazem todos os anos, porque o calendário é repleto de jogos. Esta temporada ainda está mais difícil, porque além do número de jogos, os jogos são muito seguidos, não há praticamente tempo de descanso e quase que não há tempo para treinar entre cada jogo. E não se pense que isso é só que é um aperto do calendário que vem de janeiro e fevereiro, não. É desde o início da época que o calendário para as equipas que participam das competições europeias e que vão até às meias finais ou às finais das competições, é um problema que existe desde o início da temporada. E, portanto, é um problema acrescido, digamos assim. Ora bem, é verdade que o plantel do Porto, ou a equipa, não tem reagido bem a essas alterações. O que é que isso significa? O Porto, não na era de Sérgio Conceição, é verdade, mas em anos anteriores, muitas vezes fazia uma rotatividade não de segundas figuras, essa ia fazendo ao longo do ano, mas muitas vezes, por exemplo, na Taça da Liga punha a jogar até terceiras figuras. Jogadores que realmente não tinham minutos de jogo sequer. Como este ano fez, talvez só num jogo, que foi a primeira eliminatória da Taça de Portugal, contra o Fabril, em que realmente mudou, acho que mudaram 11 jogadores, ou se não foram 10, foram muito perto disso. Mas nesses jogos que tu falas, o Porto limitou-se a trocar dois, três, no máximo quatro jogadores. E, portanto, aqui o que está em causa é que, se calhar, a profundidade do plantel e a qualidade do plantel do Porto não é assim tão grande e tão boa como se poderia pensar. Quer dizer, nós, neste momento, somos quase forçados a pensar que o Porto, além de um 11 inicial, terá mais 2, 3, 4 jogadores no máximo que podem entrar nesta equipa sem a equipa sofrer, se ressentir a nível exibicional e em termos de resultados. que é que nós podemos ver isto de duas maneiras. Eu acho que aqui, quer dizer, isto é um bocado cedo para se dizer isto, mas eu acho que há aqui um falhanço de jogadores que vieram da formação, o seu crescimento, não tem a ver com a sua qualidade, digo, acho eu, mas com o seu crescimento, e tem a ver com os jogadores que o Porto assumiu no seu plantel, emprestados por outros clubes. Portanto, foram, eu acho que houve aqui, e nós podemos olhar para este problema de dois prismas, porque eu acho que isto pode ter a ver ou com a qualidade dos jogadores, ou com a falta de treino que nesta época houve e que pode ter prejudicado quer o desenvolvimento dos jogadores que necessitavam desse desenvolvimento, como os jogadores que vieram que vêm da nossa formação, quer a integração dos jogadores que vieram de fora, sobretudo de fora do nosso campeonato. Porque as contratações que o Porto fez dentro do nosso campeonato, mais de uma maneira ou de outra, foram-se integrando naquilo que é o natural, o habitat natural do Futebol do Porto. Mas os que vieram de fora tiveram mais dificuldades. Claro que uns mais do que outros. Mas a verdade é que há essa dificuldade. E agora, eu acho que cabe mais à estrutura, à direção e à equipa técnica, fazer a avaliação se o que correu mal foi o tipo de época que tivemos, com o número de jogos e com o encadear sucessivo de jogos, portanto, em que não houve tempo para treinar e, portanto, os jogadores que precisam de se desenvolver, precisam de jogar, claro, mas precisam, sobretudo, de treinar. E não houve muito tempo para treinar. E os jogadores que vêm de fora do nosso campeonato também precisam de muito treino para se integrarem com os restantes colegas, com o restante plantel e poderem ser alternativas relativamente válidas. Portanto, este é um dos lados da questão. Poderá ter sido esta época atípica a causadora das soluções não abundarem, digamos assim, tanto no plantel do Porto. Ou então, é a própria qualidade dos jogadores. É verdade que é mais difícil fazer esse balanço em relação aos jogadores que vieram da formação, porque foram jogadores que nós já vimos jogar enquanto júniores, alguns vimos jogar na equipa B, e até alguns já vimos jogar na equipa principal, mas a verdade é que se está a correr mal, esta transição, digamos assim, que para alguns jogadores até já é a segunda época, que estão no plantel principal do Futebol Clube do Porto, o Romário Baró, o Diogo Leite até acho que já é a terceira época, o Fábio Vieira já estava na época passada, pelo menos numa parte dela, o João Mário julgo que não, só esta, portanto, mas há aqui neste momento, nenhum desses jogadores constitui uma verdadeira alternativa para o plantel do Futebol Clube do Porto, para a equipa principal do Futebol Clube do Porto. Neste momento, só o Francisco Conceição, que foi o último a chegar, que é o mais novo, é que pode ser encarado como um jogador que realmente está a acrescentar alguma coisa ao plantel e à equipa do Futebol Clube do Porto. E em relação aos jogadores emprestados, nós vemos que o Filipe Anderson praticamente não é opção. Não, fez 2-3 jogos a titular, talvez tenha jogado nesse jogo do Fabril, da Taça de Portugal, e mais um jogo ou outro, mas nunca correu bem. Os jogos que ele fez nunca correram bem. Nunca demonstrou, pelo menos, categoria. Até pode ter a qualidade, pode estar lá, mas não teve a categoria para se afirmar neste plantel Futebol Clube do Porto. Olhamos para o Malang Sarre, o que é que vemos? Vemos um jogador que a defesa esquerda compromete bastante e, portanto, como alternativa a Zaidu, deixa muito a desejar, sendo que o Zaidu também está na sua primeira época, o que dificulta ainda mais as coisas. Quando muito, o Sarre dá um central razoável. Portanto, acho que o Malang Sarre é mais fiável a defesa central do que a defesa esquerda. A defesa esquerda não tem dado boas indicações. Apesar do primeiro jogo que fez, até que correu bem a defesa esquerda, e julgo que foi na Liga dos Campeões em Inglaterra contra o Manchester City, e acho que saiu bem. Mas depois, sempre que foi chamado ao lado esquerdo da defesa, as coisas não correram bem, e ontem foi o exemplo terrível, foi um jogo terrível para o Malençar, enquanto esteve na esquerda, porque ele depois foi para a central e até as coisas até correram mais ou menos. Portanto, ele é um central razoável, mas é como defesa esquerda, acho que não tem grande futuro. E depois o Gruites, se calhar, o Gruites é um bom jogador, vê-se que é um bom jogador, se calhar chegou na época errada ao Futebol Clube do Porto, porque se calhar era um excelente jogador para substituir diretamente o Danilo, só que o Porto mudou um bocadinho a sua maneira de jogar no meio campo. Quer dizer, a dupla mais usada é Sérgio Conceição e Uribe. E, portanto, são dois jogadores que não têm nada a ver com Danilo, nem jogam da mesma maneira que até eles próprios jogariam se o Danilo estivesse na equipa. E, portanto, o Gruites é mais difícil fazer uma avaliação, porque, se calhar, se ele tivesse jogado as épocas anteriores, até poderia ser uma excelente mais-valia para o plantel. Esta temporada, pela maneira como a equipa joga, se calhar tirou-lhe a oportunidade de se afirmar. Porque vê-se que eu julgo que é um bom jogador. É um jogador com potencial, com personalidade, que tem um bom jogo de pés, joga bem posicionalmente também. Mas acho que nesta época o Porto não precisava tanto de um jogador como ele. Quer dizer, e quando o meio-campo é formado por Gruites e Uribe, a equipa recente, e acho que não tem a ver com a qualidade dos jogadores, mas sim com as suas características, que não se adaptam àquilo que é o sistema, que é a maneira como a equipa tem jogado. Portanto, estes maus resultados, digamos assim, com a rotatividade, que devia ser normal, quer dizer, a entrada ontem, os jogadores que entraram deviam ter correspondido de outra maneira. E os jogadores que entraram com o Boa Vista deviam ter respondido de outra maneira. E os jogadores que entraram com o Bolonenses deviam ter respondido de outra maneira. Portanto, há aqui, claramente, um problema de qualidade e da profundidade do plantel do Futebol Clube do Porto. Em que as segundas linhas são poucas. Portanto, nem vamos falar, já falamos, mas nem vamos falar das terceiras linhas. E, portanto, eu acho que é um dos problemas que o Porto tem. Foi este. É que, realmente, além de um 11 inicial, o Porto depois tem mais duas, três, no máximo, quatro jogadores que podem pegar destaque nesta equipa. Mas, se calhar, já nem podem entrar esses quatro ao mesmo tempo. Portanto, quer dizer, há aqui um problema de qualidade do plantel. Acho que não tenha... Portanto, o Porto não perde esses jogos por fazer a rotatividade. Fazer a rotatividade é a coisa mais normal do mundo. Ainda por um ano em que o calendário é mais apertado. O que não é normal é essa rotatividade trazer estes resultados que, claro, que claramente põem em causa a época do Futebol Clube do Porto. Nós, neste momento, se fizermos um balanço daquilo que é a época do Porto até esta altura, isto ainda pode terminar ainda em glória. Essa é que é a realidade. O Porto ainda pode ser campeão nacional, mas com muita dificuldade, e até pode chegar muito longe na Liga dos Campeões, inclusive até vencer, quer dizer, mas não é fácil, não é? Não é fácil imaginarmos isso. E, portanto, o Porto foi perdeu nas meias-finais da Taça da Liga, foi eliminado pelo Braga nas meias-finais da Taça de Portugal, está a 10 pontos e, no terceiro lugar, está a 10 pontos do líder do campeonato e, neste momento, está no terceiro lugar. Portanto, está fora dos lugares que dão acesso direto à Liga dos Campeões. E está muito bem nos oitavos de final da Liga dos Campeões. Ganhou 2-1 às Juventus em casa. Vamos ver agora o que é que vai passar na segunda mão. Esta segunda mão da Liga dos Campeões, que o Porto vai fazer na próxima terça-feira com as Juventus, é uma grande incógnita. Eu acho que está toda a gente muito confiante e bem. Eu também estou. Mas tudo pode acontecer. O Porto pode chegar a Turim e até vencer o jogo ou empatá-lo e passar. como pode perder por um, dois ou três. Quer dizer, o futebol é assim, e as grandes equipas como a Juventus, de repente, sacam dos seus valores individuais, e ainda que coletivamente não estejam tão aliadas como têm estado, mas sacam dos seus valores individuais e podem resolver um jogo de uma forma boa para eles e vá para o Futebol Clube do Porto. E eu acho que o Porto tem qualidade e tem possibilidades de passar. Esta lesão do Mbemba, vamos ver que custos terá para a equipa, quanto tempo ele vai estar fora, se é que vai estar fora. Quer dizer, eu acho que da maneira como ele saiu ontem, acho que pelo menos um jogo ou dois estará de fora, digo eu, mas não sei, nem conheço sequer o relatório clínico do jogador. E, portanto, podemos insistir também, eu posso insistir aqui nesta tecla, que já tenho insistido, honra, acho que podes-me fazer justiça, eu tenho vindo a falar dos problemas defensivos do Clube do Porto praticamente desde o início da época.
Sim, tu tens até falado aqui, e lembro-me que quando se falou do mercado de inverno, tu até pedias a contratação de mais um central, certo?
É verdade, é verdade. Eu acho que a preparação desportiva, o planeamento desportivo da defesa do Porto que falhou. Acho que falhou redondamente, porque já falamos dos problemas que há na esquerda, com o Zaidu a estrear-se numa primeira temporada, tanto um jogador que há duas épocas estava no Campeonato de Portugal, que no ano passado estava no Santa Clara e que agora é titular do Futebol Clube do Porto. Portanto, há qualidade de jogador, mas que exige tempo, não é? E portanto, quando juntamos a inexperiência do Zaidu a uma alternativa como o Malang Sarr, o lado esquerdo parece que fica um bocadinho coxo e toda a gente tem saudades do Alex Telles, não é? Quer dizer, quem é que neste momento não tem saudades do Alex Telles? Mas agora eu acho que o Zaidu, corrigindo, os problemas do Zaidu são mais defensivos do que ofensivos. E acho que se o Zaidu corrigir aqui uma ou duas questões na abordagem aos lances e no seu posicionamento, pode melhorar bastante, ainda esta época, já esta época e até nos próximos jogos. O lado direito da defesa tem uma Manafá e o Corona, que a alternativa é o Corona descer para a defesa de direito, o que também me parece que deixa a equipa um bocado de coxa, mas também o centro da defesa devia ter sido preparado de outra forma. O Porto precisa de um outro central do nível do Pepe. O Pepe tem, além do Pepe ter 37 anos, já, aliás, até ter 38, se não fez, está a fazer 38 anos. Aliás, eu acho que fez agora há pouco tempo 38 anos.
Fez, há dias 38 exatamente. Anos.
Portanto, quer dizer, é um jogador que, por muita vontade que tenha, muita categoria, muita classe, muita frescura ainda tenha, e muita complexão física que ainda tenha, e que é o verdadeiro líder desta defesa, e é o melhor jogador desta defesa, já é um jogador que tem 38 anos e, portanto, que termina, está a caminhar para o fim da carreira e não para o seu auge. E ao seu lado, acho bem que, de vez em quando, vão jogando jogadores para aprenderem a jogar, mas ao seu lado tem que ter um central muito parecido consigo, quer dizer, uma defesa do Porto tem que ter dois grandes centrais e depois tem que ter um terceiro central que seja um bom central, e só depois é que pode ter mais um ou dois para irem crescendo e irem rodando. E o Porto não tem isso. O Porto tem um grande central, que é o Pepe. Tem um arqueiro que está lesionado e, portanto, agora, pelo visto, já está na sua fase final desse processo todo, mas no início da época sabia-se que o Marcano não ia jogar mais de metade da temporada, e portanto o Porto contou com o Pepe, depois com o Mbemba, que não é um gênio, é um central bom, razoável bom, e depois o Diogo Leite, que está na terceira época do Porto e não se afirma, e Malang Sarr, que é um jogador emprestado, um jogador que é o mais novo deles todos, e portanto também não se poderia esperar que fosse ele a assumir um lugar de titular desta equipa do Porto. Portanto, acho que ainda por cima, acho que o Porto, e foram palavras do presidente, teve a oportunidade de contratar um grande central na pré-temporada e deliberadamente não quis contratar esse central. Portanto, foram decisões tomadas de forma racional e que deixaram, na minha opinião, deixaram a defesa bastante enfraquecida. Se nós olharmos para os números deste ano, daquilo que é a defesa do Porto, quer dizer, nós ficamos aterrorizados. Eu já sei que a equipa não sofre só golos por culpa da defesa. É todo um processo defensivo que pode estar em causa, mas eu estou convencido que uma defesa a Porto, uma defesa com mais qualidade do que esta que nós temos, e as coisas poderiam ser bastante diferentes. Repare-se, o Porto neste momento tem 37 jogos, ou tem 37 jogos oficiais, portanto, campeonato, taça, Liga dos Campeões, Supertaça, Taça da Liga, tem 37 jogos oficiais e sofreu 36 golos. Isto dá basicamente um golo sofrido por jogo. Isto é impensável para uma equipa como a do Porto. Claro que pode pôr números destes, põem em causa uma temporada. Não, o Porto ontem sofreu 3 golos de rajada. Antes da meia hora de jogo, já estava a perder por 3-0. E, portanto, isto tem que se explicar de alguma maneira. Não é só uma má entrada, má abordagem da equipa, nem sequer é um Super Braga, não. Há aqui outras explicações que têm que ser dadas no final da época aos sócios e adeptos do Futebol Clube do Porto. Porque sofrer tantos golos assim não é normal. E ter já em 22, e no campeonato são 21 jornadas, julgo eu, e 22 golos sofridos. Portanto, também tem mais, no campeonato tem mais de um gol sofrido por cada jornada. Portanto, isto é muito complicado, complicado para o Porto, e leva aos resultados que tem levado. A eliminação da Taça da Liga, eliminação da taça de Portugal, e terceiro lugar no campeonato. O Porto, por sorte, por mérito, na Liga dos Campeões, tem conseguido utilizar sempre a sua melhor defesa, e, portanto, aí tem sido mais consistente. Não tem havido grande variação na defesa do Porto, tem podido contar quase sempre com os seus melhores elementos e, portanto, e daí a boa carreira que tem feito na Liga dos Campeões. E para nós vermos as consequências de sofrer mais ou menos golos, é que olhamos para as outras três competições, olhamos para as competições nacionais, em que o Porto tem sofrido golos acima da média e está onde está. E olhamos para a Liga dos Campeões, onde o Porto mantém essa tradição de defensivamente ser muito forte, e vemos onde é que ele está, não é? Está nos oitavos de final, com uma vitória já na primeira mão, com possibilidades fortes de se apurar para os quartos de final. Portanto, estes números contam e contam muito.
Tu falaste já das eliminações na Taça da Liga e na Taça de Portugal, e relativamente ao campeonato, terceiro lugar neste momento, Porto está um ponto atrás do Braga, que é segundo, e está apenas 3 pontos à frente do Benfica, que é quarto classificado, 10 pontos do Sporting, com o empate então a 0 no último jogo. Achas que o Futebol Clube Porto ainda tem hipótese de chegar ao título, ou deve-se preocupar mais em garantir o segundo lugar, que dá acesso direto à Champions League?
Eu acho que o Porto com o que se tem que preocupar é em vencer os jogos que tem para disputar até ao final do campeonato. Acho que esse é o grande objetivo que o Futebol Clube do Porto deve ter. É vencer todos os jogos que tem até ao final do campeonato. Mesmo vencendo esses jogos todos, dificilmente chegará ao título, mas com certeza que estará mais perto desse objetivo se vencer os jogos todos, e seguramente que estará mais perto de assegurar o segundo lugar. O Porto, se não for campeão, o Porto não é dramático não ser campeão. O Porto não pode ser campeão todos os anos. Há outros clubes que disputam o campeonato, e, portanto, é muito difícil uma equipa ser campeã todos os anos. Mas numa época em que o segundo lugar também dá acesso direto à Liga dos Campeões e às verbas que isso implica, seria dramático para o Porto, não sendo campeão, não ficar em segundo lugar. Isso sim, isso já seria muito, muito comprometedor. E repare-se que o Porto, neste momento, está em terceiro lugar, já nem sequer está em segundo. Está um ponto atrás do Braga, como tu muito bem disseste. Um Braga que está a jogar muito bem e que não vai facilitar nada até ao fim, esta luta pelo segundo, terceiro e quarto lugar, que o Benfica estando a 3 pontos do Porto e a 4 do Braga, também vai ter uma palavra a dizer nesta luta pelo segundo lugar. E, portanto, o Porto está aqui num momento muito complicado da sua temporada, em que, empatando em casa com o Sporting no sábado passado, manteve essa distância de 10 pontos para o primeiro lugar e praticamente disse adeus ao título. É eliminado, 3 ou 4 dias depois, é eliminado da Taça de Portugal, que era um objetivo muito importante também para a equipa. E, portanto, neste momento, quando tu me perguntas quais são os objetivos é ganhar os jogos todos que faltam do campeonato. Porque só assim é que o Porto pode ou ficar perto de ser campeão ou assegurar o segundo lugar, que neste ano é muito importante. Porque dá o tal acesso direito à Liga dos Campeões e ao dinheiro que isso implica. E que o Porto, como os outros clubes, claro, obviamente, e que o Porto muito necessita para ter contas positivas na sua gestão.
Pensando também nesse jogo Futebol Clube do Porto Sporting, foi um jogo marcado por várias polémicas, desde logo entre Francisco Conceição e Pedro Porro, e também te perguntava se sabes quantas vezes é que o banco do Sporting se levantou durante a partida.
Pelos vistos foram mais de 20. As imagens que o Porto Canal nos mostrou dava 13 vezes, mas pelos vistos foram mais de 20 vezes. E acho que é ridículo alguém fazer essa contabilidade. Ainda por cima é uma contabilidade falsa. Isso é que é grave para um jornalista, vir com números que não correspondem à realidade. E quase tão grave como isso é o Sporting cavalgar essa onda. Atenção, o Sporting empatou no Dragão com alguma sorte. Quer dizer, o Porto jogou o suficiente e teve as oportunidades suficientes para vencer esse jogo. O Sporting limitou-se a fazer aquilo que pretendia desde o início, que era defender e garantir o empate. E, portanto, atingiram os seus objetivos. Isso aí ninguém tem dúvida. Agora, o Porto foi a única equipa que jogou para ganhar e a única equipa que esteve perto de vencer esse jogo. E depois, para disfarçar um bocadinho essa falta de ambição da sua equipa, do Sporting, em vir aqui ao Dragão jogar para não perder, depois o Sporting resolveu cavalgar essa onda de quem é que se levanta mais ou levanta-se menos, sem primeiro confirmar se esses dados oferecidos pelo jornalista do 00, julgo eu, se correspondiam à realidade. E a verdade é que a realidade era outra. O Banco do Porto pode ser levantado 12 vezes, mas o Banco do Sporting levantou-se pelo menos 13. E, portanto, quer dizer, acho que é uma discussão ridícula, estéril, que envergonha o Sporting e que apenas quis lançar aqui um bocadinho de areia para os olhos dos adeptos do Sporting, para disfarçar a falta de ambição que a equipa demonstrou no estádio do Dragão. Da mesma forma que eu condeno veementemente esta atitude do jogador do Sporting, o Pedro Porro, que vem para as redes sociais fazer queixinhas, quer dizer, isto não é de homem, como diz o Sérgio Conceição muito bem, o que se passa em campo fica no campo. Nós muitas vezes vemos os treinadores pegados uns com os outros durante o jogo ou no final, mas depois chegam à conferência de imprensa e nem falam do assunto, que é, não sei, nem me lembro disso, quer dizer, portanto, o que se passa no campo fica no campo. E o Pedro Porro foi um menino, não teve a hombridade de deixar aquilo que aconteceu em campo, de deixar isso mesmo em campo. Eu não sei se aquilo aconteceu ou não, portanto, não sei se é verdade aquilo que o Pedro Porro acusa o Francisco Conceição. Eu não sei se é verdade ou não, porque eu não vi imagens, não vi nada que demonstre que o Francisco Conceição tenha insultado o Pedro Porro ou que o tenha deixado de mão estendida. Eu não vi. Estas imagens podem existir, mas eu não as vi. Eu não as vi, sinceramente, não as vi. E, portanto, não sei se mais uma vez é o Sporting a inventar factos para lançar aqui nuvens de areia e de fumo. Agora, os jogadores de Sporting é indiscutível que são, além de grandes simuladores, gritam muito, como muito bem alertou o Sérgio Conceição antes do jogo, e depois nós, durante o jogo, vimos vários jogadores do Sporting a gritarem no momento em que presumivelmente sofrem faltas, e pelos vistos, os jogadores do Sporting ainda não se coibiram de várias vezes insultar o banco do Futebol Clube do Porto. Portanto, mais uma vez, o Sporting está-se a comportar como aqueles, não sei explicar, ou novos ricos, ou as pessoas, bem, ou o novo rico que chega da aldeia, que chega à cidade e, portanto, não está muito habituado a estar onde está, e depois tem atitudes que lhes ficam que lhe caem um bocadinho mal. Acho que estas polémicas são estéreis, não trazem nada de bom para o futebol, apenas demonstram o mau caráter de quem as traz para o público.
Vamos passar ao nosso Facebook, ainda não fomos aos nossos ouvintes e aos nossos espectadores do Portal dos Dragões. Eu pedia ao Luís, a quem mando um grande abraço, que está na produção deste programa, para colocar no ar algumas mensagens. Também convido a todos a tornarem-se apoiantes desta nossa causa, o Portal dos Dragões, a subscreverem os nossos canais e a fazerem like nas nossas publicações. Luís Gonzaga, não podemos ganhar tudo sempre, é bom estarmos sempre nas discussões e não é vergonha nenhuma, de vez em quando, poucas vezes, felizmente, não ganhar. O importante, importantíssimo, é, quanto a mim, o campeonato. Um abraço, Dragoniano. Grande abraço, Luís Gonzaga. Também uma importante mensagem do Luís. Artur Rodrigues, e continua o Gamanso, dos senhores do apito, o terceiro gol do Braga não é falta, vão continuar a fazer outros roubos. Queixar-se também da arbitragem, dessa falta que, no entender também de Sérgio Conceição, não havia lugar à falta. Portanto, aquele livre que dá o golo ao Braga de Piazon não devia ter sido assinalado. Amadeu Batista Santos, boa tarde. Sempre que posso, ouço sempre as intervenções, sempre construtivas e quase sempre assertivas, de Fernando Rio, mas neste comentário não posso estar de acordo consigo. Francisco Conceição, de certeza que virá a ser um grande jogador, não tenho dúvidas disso. Mas uma coisa é jogar contra uma equipe recuada e segurar um resultado. Outra coisa é jogar de início contra equipes como o City, o Marselha, o próprio Braga. Como portista, tenho pena que os jogadores foram competentes contra equipas, e aqui já não conseguimos ler mais, porque está muito, muito grande, mas fica ainda assim o essencial da opinião do Amadeu.
Um abraço.
Jorge da Costa Ribeiro. Bom dia a todos os esportistas. Eu sou da opinião que os jogadores que vieram emprestados são muito lentos. Viu-se ontem outra vez o Sar. Não tem rapidez. Foi para mim um problema também. A falta de eficácia é um problema. Saudações de Colónia. Um abraço, Jorge Ribeiro. Um abraço. José Carlos Vasconcelos, o nosso José Carlos, sempre connosco. Perdemos bem, levantar a cabeça, trabalhar, abraços de Gaia e força Porto, vence por nós. Martin Müller, o nosso dragão suíço. Já vendemos Felipe, Herrera, Éder Militão, Alex Telles, Brahim e Maxi Pereira. Por isso é o modelo de negócio do FC Porto. Com isso temos de viver com todas as consequências.
Atenção, aquele comentário não correspondia 100% à realidade, porque o Herrera não foi vendido, saiu a custo zero. O Brahim também saiu a custo zero. E, portanto, logo aí... Já, se o Herrera e o Brahim tivessem sido vendidos, as contas do Porto poderiam ser outras, mas esses jogadores saíram a custo zero, aqui, assim como se preparam para sair outros jogadores no final desta temporada, como o Marega e o Otávio. Vamos ver, ainda não é certo, mas parece-me que é quase certo que esses dois jogadores também vão sair, vão terminar o contrato com o Futebol Clube do Porto e vão sair sem qualquer contrapartida financeira para o clube. E isso tem consequências, como aqui o nosso amigo termina a frase, temos de viver com isso e com todas as consequências, claro.
Sim, mas eu creio que o que o Martin quer dizer é que é difícil para o Futebol Clube do Porto ter de viver com a obrigação de perder jogadores nucleares de época para época, não é?
Sim, essa obrigação existe porque o Porto não tem contas equilibradas e, claro, e vender jogadores terá sempre uma fonte de receita que o Porto terá que recorrer, não é? Agora, poderia, com contas equilibradas, poderia vender menos e então ser a custo zero é que é, para mim, é inacreditável. É
Ana Margarida Cesado, concordo, o Porto tem que concentrar em ganhar todos os jogos até ao fim. Agora, incluindo os da Champions, força Dragões. Um grande beijinho para a nossa Ana Margarida Cesado, ela que é bisneta do grande Josef Cesado, treinador que esteve ligado às primeiras conquistas do Futebol Clube do Porto. João Nuno, é só paleio para a praia. Estamos em terceiro no campeonato, a 11 pontos de uma equipe de tostões, e estão a discutir quem é que se levantou mais do banco. Ganho vergonha. Um grande abraço, João Nuno, e obrigado pela audiência. Pela audiência que está aqui a dar. Falávamos há pouco dessas polémicas de Porro e de Francisco Conceição, também da questão do banco. Há pouco até nem te perguntei sobre os comentários de Rui Pedro Brás, que até colocou em causa um bocadinho a qualidade de paternidade, digamos assim, de Sérgio Conceição. O que é que tu tens a dizer sobre isso? Se é que tens alguma coisa a comentar?
Apá, sinceramente, David, eu não tenho muito a dizer. Quer dizer, perder tempo com uma pessoa dessa índole, dessa pessoa sem formação, sem educação, sem princípios, sem ética, sem moral, um vendido, não queria perder muito tempo sobre as afirmações que ele preferiu, ainda foi gravíssimas, de caráter pessoal, acho que foi lamentável, e não entendo como é que uma televisão que quer ser respeitável, que quer ser líder de audiências, se permite ter alguém a trabalhar para si, alguém com esta falta de elevação moral, ética, de princípios, de educação, de tudo.
Vivemos uma das piores semanas da história do Futebol Clube do Porto, estas últimas duas semanas, devido à morte de Alfred Quintana. O Futebol Clube do Porto regressa hoje à competição, vai defrontar o El Verón para a Liga dos Campeões, e eu queria que tu te pronunciasses sobre a postura de João Paulo Rebelo, o secretário de Estado da Juventude e do Desporto. Não se pronunciou relativamente a esta morte trágica para o handball e para o desporto português e também europeu e mundial, e também não compareceu no funeral de Quintana.
Olha, razão tenho o presidente Jorge Pinto da Costa quando diz que não existe, que o secretário de Estado de Desporto não existe, é uma não existência. E a verdade, esta semana provou exatamente isso. Partiu um jogador do importantíssimo do Futebol Clube do Porto, o guarda-redes, um dos guarda-redes da seleção nacional de handball, e nem uma palavra se escutou, se leu, se recebeu do secretário de Estado da Juventude. Não mandou uma mensagem de condolências à família ou ao clube, não prestou qualquer declaração pública sobre lamentando a perda e a partida desse jogador, não compareceu nas cerimónias possíveis, nas cerimónias fúnebres possíveis. Portanto, é verdade, é que é uma não existência e é uma situação que devia envergonhar este governo e o seu primeiro-ministro. Olhe-se, por exemplo, para aquilo que fez a Seleção Portuguesa de Handball, onde o seu presidente marcou presença no Dragão Arena, nessa última homenagem ao Alfredo Quintana. A própria Federação Portuguesa de Handball também decretou um mês de luto devido à partida do Quintana, e esse João Paulo Rebelo, esse boy do PS, essa figura que só é secretário de Estado porque tem um cartão de militante de um partido, portanto, que é uma pessoa sem méritos nenhum para ocupar tem qualidade nem mérito para ocupar esse cargo, que é tão importante. O desporto é fundamental para o desenvolvimento das pessoas, do ser humano, e isso é muito esquecido em Portugal pelo Estado. Compete aos clubes, com alguma foco do Porto, pugnarem e oferecerem condições para que os jovens pratiquem desporto, já que o Estado está sempre ausente dessas situações. E depois temos esta atitude em que o guarda-redes da Seleção Nacional de Handball parte, deixa-nos, e não há sequer uma palavra do secretário de Estado. E eu lembro-me, há dois anos, uma cena ridícula em que um rapazito, 10 anos, 12, não sei, chamou qualquer coisa ao João Félix, à porta do hotel da seleção, e esse mesmo secretário de Estado, que agora está em silêncio e ausente e que não existe, veio logo condenar esse insulto, como se tivesse sido uma situação gravíssima e bárbara, quando foi apenas um insulto de um catraio. Em relação a outro catraio, o João Félix, na altura, com menos de 2 anos, era um catraio também. E, portanto, temos aqui, por aqui, podemos avaliar a noção da prioridade que o secretário de Estado da Juventude e Desporto tem em relação a factos tão, tão diferentes e de gravidade tão, tão diferente. Queria aproveitar para desejar toda a sorte do mundo à nossa equipa de handball, que hoje regressa à competição, que regressa à Liga dos Campeões. A equipa foi penalizada com uma derrota por 0-10 no jogo a que teve que faltar devido ao falecimento do Alfredo Quintana. E, portanto, a sua classificação é pior do que aquela que poderia ser. Eu já sei que todos vão jogar, todas as equipas vão jogar a próxima fase, mas dependendo da classificação que tiverem, vão jogar com adversários de diferente valia. E o Porto hoje recebe o último classificado desse grupo, que nos ganhou já um jogo, que vem de dois jogos da Liga dos Campeões, e o Porto já não compete há, não sei, uma semana, 15 dias, e portanto, se calhar vai ter aqui alguma dificuldade hoje em disputar este jogo. Dificuldades quer de ritmo, quer emocionais, devido à partida do seu guarda-redes, mas quero desejar muita sorte. Sei que é uma equipa de campeões, muito bem orientada, muito bem dirigida, e portanto sei que vão dar o seu melhor para obterem hoje uma vitória, que eu espero que caia para o lado do Futebol do Porto.
Stefano Rio, como último tema desta semana, tu ainda nos querias falar sobre a redução na Primeira Liga para 16 clubes, ou seja, de 18 para 16 clubes na temporada de 2022-2023. O que é que tudo isto acarreta?
Sim, muito rapidamente, eu acho que é decisivo para o campeonato português reduzir o número de clubes que participam na Primeira Liga e depois também por aí abaixo. Acho que reduzindo esse número de clubes participantes pode aumentar a competitividade do seu campeonato, e só aumentando a competitividade do seu campeonato é que as suas equipas podem ter mais sucesso lá fora, e isso pode tornar num campeonato mais interessante para ser vendido também a outros países que queiram ver os jogos que se disputam na nossa liga. Se não houver competitividade, é um campeonato sem interesse e com pouco valor financeiro, além de que as próprias equipas portuguesas se ressentem dessa falta de competitividade depois quando jogam lá fora. O Porto menos, porque é uma equipa de outra estatura, digamos assim, mas a maior parte das equipas portuguesas, e nesta semana vimos um jogador do Braga e vimos o Jorge Jesus a queixarem-se desta diferença que existe entre o nosso campeonato e entre o que é defrontar uma equipa no nosso campeonato e depois lá fora, e a realidade é que essa diferença existe. E, portanto, reduzindo o número, que na minha opinião ainda se poderia reduzir mais, mas pronto, mas reduzir para 16 já é bom. São menos 4 jogos. Portanto, há 4 jogos praticamente sem interesse, 4 jornadas que desaparecem, não é? Dá mais tempo para as equipas também treinarem, e nós temos vindo o que a falta de treino tem feito à época do Futebol Clube do Porto, e não só. Há outros clubes que estão a ressentir dessa falta de tempo para para treinar. E depois, julgo que esta é que a redução que, em princípio, pelo aquilo que eu li, vai acontecer na época 22-23, julgo que também tem a ver com a centralização de direitos televisivos, que só vai acontecer depois em 26-27, julgo eu, ou 27-28, mais à frente, mas que reduzir o número de clubes faz com que a quantia a distribuir seja maior para os clubes, não é? Em vez, imaginemos que temos, vamos, 100, um número 100, não é? 100 a dividir por 18 é uma coisa, já sei que a divisão não vai ser feita assim, mas 100 a dividir por 18 é uma coisa, 100 a dividir por 16 já é uma coisa diferente. E, portanto, pode ser a maneira dos clubes maiores aceitarem esta centralização, que vai ser obrigatória, mas pode haver mais ou menos boa vontade por parte dos clubes, é obrigatório, porque o governo já decretou que a partir dessa época isso é obrigatório, mas é a maneira, se calhar, de contornar esse facto de os clubes grandes poderem receber menos dinheiro do que recebem agora. Havendo menos clubes, pode ser possível manter o nível de receitas dos clubes grandes. Embora eu acho que a centralização é um caminho obrigatório, porque eu acho que, além da tal competitividade que vai trazer ao campeonato, vai-se traduzir a médio prazo no aumento do interesse pelo nosso campeonato e, portanto, mais televisões dispostas a pagar para terem os direitos do nosso campeonato e, portanto, depois os clubes, todos os clubes, especialmente os clubes grandes, poderão ser a beneficiar depois desse aumento de competitividade mais à frente. Se num primeiro momento podem vir a receber o mesmo dinheiro, mais à frente as quantias a receber dos direitos televisivos podem ser maiores, porque se o campeonato for mais competitivo, é mais interessante, há mais gente disposta a pagar para ver os jogos do campeonato português.
Zé Fernando Rio, antes de nos despedirmos, vou pedir novamente ao Luigi que coloque mais algumas mensagens no ar para darmos última vez voz aos nossos espectadores e ouvintes do Portal dos Dragões. Armando Correia, sobre o jogo de ontem, acho que a equipe esteve mal mentalmente e fisicamente e completamente desorganizada, sem raça, sem rapidez, sem arte e defensivamente já há algum tempo muito mal. São os jogos a mais a sofrer golos. Força Porto. Paulo Ferreira, ainda não percebi o porquê do Sérgio Conceição inventar sempre a montar a equipe que depois dá nisto, como aconteceu com o Boa Vista. Paulo Ferreira. Tiago Russo, o secretário de Estado é um senhor fervoroso adepto benfiquista, fanático, então faz estas figuras. Devia receber uma punição antidesportiva. E sobre João Paulo Rebelo, diz-nos o Blue Reddington, essa pessoa abomina o que é o Futebol do Porto, até o motorista pessoal é benfiquista. E sobre João Paulo Rebelo. Dar um abraço ao Dr. Borges pelo excelente trabalho que faz no handball. Pessoas
é verdade. Concordo.
A redução para 16 equipes em W. Reddington coincide com o suposto arranque da Liga Europeia. Existe relação? Está aqui o Blue Reddington a perguntar.
Eu julgo que também existe relação. O número de jogos internacionais também vai aumentar. Não para todos, mas pelo menos para alguns.
Yata Lopes, estão muito indignados com o jogo de ontem. Abraços portistas. Um abraço também para o Iata Lopes.
Um abraço para ele.
Paulo Dua, Francisco was writing Sporting Game. I would have the same attitude at the finish of the game. Facto. Portanto, aqui o nosso Paulo Dua a dizer que o Francisco Conceição, que esteve bem no jogo frente ao Sporting e que teria exatamente a mesma atitude no final do jogo. Um abraço para o Paulo. O Nuno Leiroz, falta da eficácia muito grande, tanta oportunidade e nada, porque venderam o Soares, nunca percebi. O Porto está a zero, assim não. Então, a relembrar Tiquinho Soares, devido a esta falta de eficácia. Tiago Russo, boa tarde, valorosos amigos. O importante é ser competitivo e dar tudo. Errar é humano, mas só perdemos a eliminatória graças à péssima arbitragem em Braga, para a taça. Isso desmoraliza a equipa. Saudações. Já falámos aqui muito dessa arbitragem. frente ao jogo de Braga, aquela expulsão, de facto, ridícula de Luís Dias a quando a lesão de David Carmo. André Nunes, Otávio tem de renovar. Marega, por favor, não faça questão. O Nuno Leiros, outra vez, falam do Marega, mas visto os jogos, corre muito. Marega ontem, de facto, empenhou-se muito novamente, até creio que fez um belíssimo jogo no que a recuperação de bola diz respeito, também foi dos poucos jogadores a criar oportunidade, reais oportunidades de perigo, e fez mesmo o segundo golo.
Mas sempre falo.
Sim, sim, claro que sim.
Regressar aqui um bocadinho ao jogo de ontem, sobre o qual não falei muito, também não me quero alongar muito, mas dizer só duas outras coisas. A primeira é que realmente, como dizia ali o nosso espectador, esta eliminatória começou na primeira mão, com a péssima arbitragem. Não é péssima, foi incompetente arbitragem, escandalosamente incompetente arbitragem, de Luís Godinho e do vídeo-árbitro Hugo Miguel, que resolveram inventar uma regra que não existia para expulsar um jogador do Futebol Clube do Porto. Isso, obviamente, que isso causou perturbação na equipa e que depois houve outro jogador que não conseguiu suportar a pressão dos jogadores do Braga e teve a atitude que teve e também foi expulso. Portanto, o Porto acabou esse jogo com 9 jogadores, o que impediu duas coisas. Impediu não só do Porto manter a vantagem que tinha de 1-0, porque com menos jogadores teve que defender mais, como impediu que o Porto fosse à procura do 2-0 e do 3-0. Quer dizer, o Porto estava a ser superior ao Braga, se calhar não tão nitidamente como foi no jogo para o campeonato, em que o Porto também terminou com menos um jogador. Mas o Porto estava a ser claramente superior ao Braga, estava a ganhar por 1-0, e se continuássemos 11 contra 11, o Porto tem quase certeza que o Porto venceria aquele jogo por 1 ou até por mais, não é? Nunca vamos saber. E, portanto, esta eliminatória começa nessa primeira mão, arbitrada de forma, como eu já disse, vergonhosamente incompetente, de Luís Godinho e do vídeo-árbitro Hugo Miguel, que resolveram inventar regras, pronto, por isso simplesmente isso. Ontem houve vários problemas no jogo de ontem, quer dizer, o jogo de ontem, eu acho que já a abordagem inicial do Sérgio Conceição não foi certa. Eu sou um grande defensor do Sérgio Conceição, tenho toda a confiança no Sérgio Conceição, mas não está imune a críticas ou a apreciações sobre aquilo que faz. É para isso que eu estou aqui. E eu acho que não é nada contra a rotatividade, não é nada contra a inclusão do Sarro ou do Gruis, quer dizer, eles são jogadores que estão no plantel e ele tem que contar com eles, melhor ou pior. Eu acho que foi mais a mudança na maneira da equipa jogar, quer dizer, porque é que jogou só o Marega? Quer dizer, se queria poupar algum jogador, eu sei que o Sérgio Conceição se calhar estava à espera de um Braga, o Braga ia entrar à procura do resultado, não é? O Braga estava em desvantagem, e, portanto, achou que o Braga, se calhar, ia ter mais iniciativa de jogo. Eu percebo isso. Mas para poupar o Taremi, o Sérgio Conceição podia ter jogado com o Evan Nilsson, por exemplo, não é? E assim mantinha o Porto mais habitual em jogo. E o Evan Nilsson não é um jogador cansado. Poupava-se o Evan Nilsson, poupava-se o Taremi e jogava o Evan Nilsson, o que já permitia que o Otávio, em vez de jogar tão à frente, jogasse mais atrás, ao lado do Uribe ou do Gruites. E aí o Sérgio Conceição escolheria entre um destes dois médios mais defensivos. E se calhar a dinâmica da equipa, com o Otávio a jogar mais atrás, como depois acabou por jogar, o Otávio acabou por ser o maestro do jogo da equipa, até ao final. Se calhar, se tivesse entrado assim, as coisas poderiam ter corrido de outra maneira. Mas a verdade é que aquela entrada do Porto, eu acho que se fosse com que equipa fosse, com que jogadores fossem, com que sistema tático, estratégia fosse, aquele péssimo início do Futebol Clube do Porto estragou tudo e estragou a eliminatória. Eu acho que se o Porto ainda tivesse chegado ao 3-2, que podia ter chegado antes do intervalo, as coisas ainda podiam ter acontecido. Mas ir para o intervalo, perder por 3-1 já não foi mal, mas eu acho que já foi curto para toda uma segunda parte em que o Porto precisava de marcar 3 golos, porque o empate a 3-3 não era suficiente. O Porto, depois de empatar 1-1 em Braga, se ficasse o jogo, ficasse 3-3, o Porto seria eliminado na mesma. Portanto, aquele início de jogo, aquela má abordagem dos jogadores, aquelas desconcentrações defensivas, o lado esquerdo da defesa esteve uma lástima, e, portanto, comprometeu todo... E, aliás, nós, se olharmos aos jogos do Porto, podemos ver quantas vezes o lado esquerdo da defesa, independentemente de quem lá está, quantas vezes é que já esse lado esquerdo da defesa comprometeu os resultados do Futebol Clube do Porto. E se calhar chegamos a uma conclusão que, não, que é um bocado... que é negativa, não é? Quer dizer, que não queríamos que fosse verdade. E, portanto, eu acho que portanto, aquele início do Porto comprometeu a eliminatória, acabou. Independentemente do resultado da primeira mão, independentemente da abordagem, da estratégia escolhida pelo processo de concessão para o jogo, do 11 inicial que o processo de concessão escolheu, aquela má abordagem inicial deitou por terra todos os planos. Claro que houve uma reação do Porto, mal era se não havia. O Porto criou muitas oportunidades, muitas delas flagrantes. O Taremi teve uma ou duas oportunidades que o Mateus defendeu incrivelmente. Aquela cabeçada de Luís Dias também é uma grande defesa do Mateus. Portanto, acho que o Mateus acaba por ser, com o Abel Ruiz, que marcou 2 golos e mandou uma bola à barra, acaba por ser a figura do jogo, não é? Um no ataque do Braga e depois o outro a defender a baliza do Braga. A verdade é que o Porto, por exemplo, tem 22 ou 23 cantos e não marca um golo de bola parada. Aliás, as bolas paradas, este ano, o Porto também se tem vindo a ressentir. Eu quero acreditar que não é tanto pela ausência do Alex Telles e do Danilo, que realmente eram jogadores fundamentais nas bolas paradas, principalmente o Alex Telles, na sua marcação, mas depois o Danilo, muitas vezes, era o jogador aqui ao primeiro posto, ou ele ou o Pepe, e sem o Danilo. Mas o Porto este ano tem sido muito pouco eficaz nos lances de bola parada. E se compararmos com os outros anos, a diferença é muito grande. Quer em número de golos, quer em número de pontos. E depois, no fim do campeonato, faremos a análise. Mas o Porto, neste momento, tem 11 golos resultantes de bolas paradas, sem penaltis, não é? E na época passada teve 30. Portanto, eu acho que o Porto dificilmente chegará a estes números da temporada passada, ou de há 2 anos com 25 golos de bola parada, ou há 3 com 27 golos de bola parada. Portanto, há aqui um problema que eu julgo que tem a ver também, não só, lá está, com a ausência dos jogadores, com a partida dos jogadores como o Alex Telles e o Danilo, mas com a falta de treino, a falta de tempo para treinar. Eu acho que o Porto, este aperto do calendário de uma equipa que luta por todas as competições até ao seu final, está-se a pagar em ausência de horas de treino, de minutos de treino, que depois se refletem em vários capítulos, e um deles é seguramente os lances de bola parada, que têm que ser treinados, não é? Sem treino as coisas não saem da mesma maneira.
José Fernando Rio, fica aqui o teu comentário esta semana. Nós voltamos a ver-nos para a próxima semana. Muitíssimo obrigado por ter estado aqui hoje connosco. Tem sido umas semanas muito, muito complicadas.
obrigado eu. Um abraço a todos que estiveram connosco. Um abraço especial para ti e outro para o Luís, que conduz esta emissão, digamos assim, tecnicamente.
Hoje vamos ter novamente o relato do nosso handball. O handball volta em circunstâncias absolutamente dramáticas após a morte de Alfredo Quintana. Portanto, é muito importante uma vitória, mas sobretudo muito importante todo o apoio, e fazemos uma bela homenagem a esse grandíssimo jogador, grande dragão, e também um pai e um marido, um homem de família que se perdeu, Alfredo Quintana. Futebol Clube do Porto, Elver Un, para acompanhar aqui transmissão conjunta, Rádio Portuense e Portal dos Dragões, às 19h45. Beijinhos e abraços. Muito obrigado.